Nós que agradecemos a participação do deputado Isaías Silvestre. Vamos passar a palavra nesse momento ao deputado federal Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, nosso líder aqui na Câmara, para fazer a sua saudação.
Eu vou ser muito breve, quero iniciar cumprimentando o deputado Leonardo, que coordena esta parte do seminário, cumprimentar o Pinheiro, o Fé, o Isaías, mas especialmente cumprimentar a todos vocês e a todas que disponibilizam mais um dia numa caminhada de luta que é muito longa, que já teve muitos passos ao longo da história recente de vida de cada um de nós e que seguramente terá muitos outros de hoje até que nós cheguemos onde é o nosso objetivo nesta questão fundamental que estamos debatendo aqui. O nosso objetivo fundamental é a democratização do acesso à informação. É a democratização do acesso de um povo que quer ser informado e ter o direito de informar. É a democratização do acesso de um povo que quer ouvir e falar. Quer ouvir e falar sobre todas as coisas que dizem respeito ao seu cotidiano, com liberdade para escolher as pautas que querem construir, tanto do ponto de vista cultural, político, de lazer, de todas as questões que envolvem a importância da democratização da informação na sociedade em que nós vivemos. Quero, em nome de toda a bancada do PT, já que neste momento exerço este papel de liderar uma bancada de 85 companheiros e companheiras, deputados e deputadas, afirmar perante todos vocês e perante todo o movimento que luta pela consolidação da radiodifusão comunitária o nosso integral apoio e muito mais do que o apoio das palavras, o apoio da militância, porque todos que aqui estão sabem o envolvimento de um grupo muito grande de parlamentares nossos nesta luta. Tenho, por óbvio, o compromisso de auxiliar e reforçar esta solicitação de agenda com o ministro. Com toda a franqueza, não vejo que isto seja um problema. Talvez haja até alguma dificuldade de comunicação neste momento. E, com certeza, se parecer melhor aqui, como estava dizendo o Pinheiro, que fique mais para a parte da tarde, eu acho que todos nós vamos com serenidade reafirmar a vontade política de todos nós de que haja sim uma representação, né, daqueles que se deslocaram até aqui para esse seminário. Nós sabemos o custo que isso tem, tanto do ponto de vista pessoal como financeiro, de ter uma qualidade de presença como essa e, portanto, nós não devemos perder a oportunidade de tentar, né, um diálogo que nos permita, diretamente com o ministro, dar mais um passo no sentido da resolução de problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Quero me desculpar por fazer algo que não é aquilo que eu gosto de fazer, mas neste momento, na função que eu estou, a gente tem que passar em diferentes debates que estão ocorrendo aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vou sair daqui, tenho que acompanhar a votação de um relatório importantíssimo, que é o relatório do Fundeb, que introduz o Fundo de Educação Básica no país, relatado pela nossa companheira Yara Bernardi, e que, só para que vocês tenham uma ideia, deverá garantir, depois de totalmente implementado, ao longo de 4 anos, vai evoluindo, mas deverá garantir ao final de 4 anos um acréscimo de mais de algo em torno de 14 bilhões, se a memória não me falha aqui, entre recursos municipais, estaduais e federais para a educação básica no nosso país, o que é algo muito importante. Então, parabéns pela presença de todos. Vamos continuar nossa luta com serenidade, firmeza e com a convicção daquilo que é o mérito desta luta que nós fazemos e contem com a bancada do PT para participar de todos esses momentos. Obrigado.
Quero agradecer a participação do nosso líder, deputado Henrique Fontana, e solicitar dele a sua contribuição e a sua participação na realização da nossa audiência pública com o ministro. Queria também registrar a presença do deputado federal Eduardo Valverde. Neste momento, nós vamos então encaminhar essa questão da audiência com o ministro, para em seguida a gente desfazer a mesa e compor a outra mesa de palestrantes que nós temos que encaminhar no nosso seminário. Com a palavra o deputado Fernando Ferro.
Eu queria propor que nós fizéssemos essa audiência mais para o final da tarde. Dá condições até das pessoas aqui tirarem uma comissão e eu não sei se a deputada Fátima Bezerra vai voltar hoje à tarde ainda para cá. E ela, como solicitante da audiência, era importante a presença dela para o final da tarde. Eu queria até os companheiros dar se a possibilidade dela participar. E nós iremos, evidentemente, fazer uma articulação com o Ministério para que isso, se possível, às 17h30 ou 18 horas, seja possível fazer essa audiência. Talvez ficasse melhor do que já sair daqui agora às 12 horas, tendo inclusive um espaço de debate aqui, que as pessoas, por certo, vão querer participar. Então ficaria talvez melhor para o final da tarde essa audiência que está prevista para as 12 horas, é 12h30 agora.
Zé, eu queria encaminhar o seguinte, talvez deputado Fernando Ferro, pudesse, juntamente com a assessoria da comissão,
sim,
providenciar os contatos no Ministério e marcar horário.
Já fizemos, já pedimos, inclusive.
Eu só acho o seguinte, eu acho que deve ser checado mesmo se aconteceu isso e saiu um documento, eu acho, dos parlamentares, que justamente na semana passada nós, das rádios, ficamos ouvindo que o Hélio Costa falando para as rádios comerciais que não precisava nem marcar o dia que estava atendendo. Eu acho que é uma coisa grave, então era bom checar se foi isso mesmo, se ele está fechando a porta e que saísse um documento.
Então, sim.
Isso aí. Independente de ter ou não ter, mas como checar aqui, se isso, isso não ficar que falaram, depois
sim,
ele falar.
É por isso que eu pedi para o final da tarde. Eu concordo com o deputado Henrique Fontana, pode ser que houve também um erro de comunicação. Então vamos pedir o deputado Fernando Ferro apurar isso juntamente com a assessoria da comissão. Nós vamos então desfazer essa mesa. Vou então convidar os nossos palestrantes em seguida para compor a nova mesa de debate. E quando se for o caso, na parte da tarde, a gente abre o debate sobre essa questão da audiência pública. Quero, então, agora agradecendo os senhores parlamentares que aqui se encontram e, em seguida, daremos início ao primeiro painel, que é o próximo que nós daremos agora. O painel será o futuro da radiofusão comunitária, que será coordenada por mim e o senhor deputado Walter Pinheiro. Te convido para compor, para permanecer aqui na mesa, deputado Walter Pinheiro. É agora aqui. Seguida, passo a palavra, convido também para a mesa a André Barbosa, representante da Casa Civil. A senhora Alexandra Luciana Costa, coordenadora do Serviço de Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações. Convido também o senhor Clementino dos Santos Lopes, coordenador nacional da Associação de Radiodifusão Comunitária. Abraço nacional. Clementino.
Tudo bem? Bem.
Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, eu vou fazer o registro de algumas entidades que já estão presentes. Abraço do Rio Grande do Sul, Abraço Nacional, Abraço de Campinas, Conselho de Comunicação Social, Rádio na Onda, Magé do Rio de Janeiro, Arcon da Baixada do Rio de Janeiro, Abraço de Sergipe, Redecon do Distrito Federal, Abraço Cisal na Bahia, Ralacoco, da UNB, do Distrito Federal, Abraço do Pará, Abraço da Bahia, Telebrasil, Comunidade Novo Ar, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Sindicato dos Radialistas do Distrito Federal, Agência de Informática, Pulsar Brasil, Rádio Comunitária Manguezais do Rio de Janeiro, Associação Comunitária São José, Associação Comunitária e Cultural Contorno de Capim Grosso, na Bahia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e Audiovisual, Abraço de São Paulo. Quero registrar também a presença do senhor Luiz Carlos Bernardes Peninha. Ele é ex-presidente da FENAGE e hoje atua na TV comunitária de BH, Belo Horizonte.
Abraço Piauí também está presente.
Abraço Piauí também. Mais alguma entidade que nós não registramos a presença? Podem usar o microfone e anunciar.
Federação do Rio de Janeiro, Federação das Associações de Rádio Difusão Comunitária, Rio de Janeiro.
Abraço Minas também, né?
Associação Barretense Comunitária, Barretos.
Sindicato Jornalista do Distrito Federal. Feitamente, depois nós vamos registrando as outras entidades, porventura nós não citamos. Vou passar a palavra agora, então, ao senhor André Barbosa, representando nesse seminário a Casa Civil.
Bom dia a todos, saudar os companheiros de todo o Brasil, Rádio Comunitário, senhores deputados, autoridades. Represento aqui a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, que por motivos impossíveis de serem contornados, de ordem profissional, ela está hoje acompanhando o presidente da República numa reunião importante, uma reunião de deliberação sobre inclusão digital. Gostaria de deixar claro para vocês, uma reunião que eu acho que é fundamental para os nossos interesses também. Não pôde comparecer e pediu, na qualidade de assessor especial de políticas públicas de comunicação, que eu pudesse estar aqui presente e me desculpar diante de vocês da impossibilidade dela não estar aqui. Senhores, eu queria aproveitar um pouco a palavra do deputado Walter Pinheiro, nosso querido deputado Walter Pinheiro, conhecido aí por sua militância, conhecido pelas suas posições, para colocar algumas questões, e aí depois a gente vai discutir um pouquinho a questão do nosso colegiado, do nosso grupo interministerial e os avanços que a gente pode conseguir a partir disso, para dizer três coisas fundamentais. Número um, não há respeito pelo rádio comunitário nesse país. Essa é a constatação que a gente faz. Por quê? Primeiro, porque a sociedade brasileira precisa evoluir no sentido de entender que o mecanismo de desenvolvimento local, criado por uma emissora formada pela própria sociedade, pode ser de grande valia em todos os sentidos. No sentido político, um P maiúsculo, no sentido da educação, no sentido da saúde, no sentido da discussão dos processos democráticos dentro da sociedade, que significa a participação de todos os segmentos da sociedade num projeto como esse. E, portanto, a constatação que se faz é que as pessoas ou não estão interessadas em conhecer o processo ao longo desses últimos 10 anos, ou não têm interesse em conhecer esse processo, que podia ser, num país como o nosso, de grande valia para determinar o encurtamento, vamos usar aqui um neologismo, das grandes diferenças sociais que nós temos. E eu falo isso por duas razões básicas. Primeiro, pelo descaso que se tem com as políticas públicas nessa área. Ao longo dos últimos 10 anos, e a legislação que está aí é uma prova disso, impede que o rádio comunitário exista, no sentido do rádio comunitário como nós imaginamos, um rádio comunitário plural, um rádio comunitário em relação ao rádio comercial, porque eu sou daqueles que advogo que a relação com o rádio comercial não seja feita apenas sob o ponto de vista da detração, mas seja feita da incorporação. E isso pode parecer um sonho distante, mas é uma possibilidade real, porque nós temos dois grandes momentos para ser discutido. O primeiro deles é a renovação dos quadros do rádio comercial, a renovação do quadro da profissional, que é o rádio que nós conhecemos como Rádio Democrático, podia ser um grande celeiro de formação, e isso tem uma implicação política, porque na medida que você cria profissionais com mentalidade social, você também modifica de dentro para fora o rádio que nós conhecemos. Então, é uma visão míope achar que a relação com o rádio comercial não deva se dar no ponto de vista da construção de um rádio forte para o Brasil, no qual o rádio comercial esteja incluído nesse debate. Essa é uma posição que eu tenho defendido, todo mundo conhece. E segundo, aquilo que o deputado Walter Pinheiro colocou, que é a questão da transformação tecnológica, na questão da convergência tecnológica. E aí, acho que nós temos uma questão séria para discutir sobre o movimento de rádio comunitária. Porque o rádio comunitário, ele é hoje sim o rádio capilarmente que chega através da radiodifusão das ondas hertzianas, mas ele pode ser também o rádio da web. Ele pode ser também um rádio transmitindo em 26 MHz, uma faixa de ondas curtas, que a Digital Radio Mundial está apresentando no Brasil agora, nos testes com a UNB. Ele pode ser tudo isso. E nós temos que pensar, por isso que o deputado Walter Pinheiro tem toda a razão, e eu quero assinar embaixo porque ele disse, nós temos que fazer o debate da convergência, sob o ponto de vista de perdermos novamente o bonde da história nas mudanças tecnológicas, porque elas estão aí batendo na porta. Então é importante que o movimento social, que aqueles que pensam a comunicação como um instrumento de alavancagem da realidade, uma nova realidade para o país, possam também discutir a questão do rádio digital e da convergência tecnológica e dos conteúdos. Não posso esquecer nunca que essa discussão está por trás desse cenário. Então, voltando de novo a esse posicionamento. Acho que essa seriedade tem que fazer parte dos debates. Na medida em que o Ministério das Comunicações, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, a Casa Civil possam representar diante do Executivo uma relação muito próxima do Legislativo, que é a casa onde realmente tem que se discutir essas questões, elas têm que ser trazidas para cá, porque aqui é a casa do povo, é aqui que estão os representantes do povo, é aqui que as leis têm que ser construídas, para que também esse debate seja feito com seriedade aqui. E aqui eu não estou querendo tirar o foco da implicação da responsabilidade do Executivo em relação às políticas. Constitucionalmente, essa é a posição do Executivo. Mas quero colocar também a responsabilidade aqui, na Casa das Leis, aonde há um travamento histórico das discussões do rádio comunitário no Brasil. E nós conhecemos isso, que fazemos parte de um governo democrático, que queremos que essa discussão seja feita nesse nível. Essa discussão não é uma discussão rancorosa, não é uma discussão que vai causar evasão ou vai causar alienação ou a exclusão de qualquer ator, mas pelo contrário, deve trazer para o foco a importância de um instrumento como esse, o que ele poderia ser utilizado na medida de uma grande discussão, volto a repetir, com P maiúsculo, de uma política com P maiúsculo, para que nos próximos 10 anos nós tivéssemos, como tem os Estados Unidos, por exemplo, que não tem as mesmas questões políticas que nós temos, de ter uma rádio de baixa potência, as low power radios, que são rádios importantes dentro das universidades, dentro das comunidades, já que nos Estados Unidos eles têm como formação histórica a questão dos county, dos condados, as comunidades. E aqui fazer também um apelo para que a gente possa discutir diante dos nossos legisladores, da bancada do Partido dos Trabalhadores, da bancada que atua junto à área democrática, que a gente possa criar as regras, como já existem propostas aqui, em relação aos conselhos locais ou conselhos municipais de comunicação, para discutir não apenas as rádios comunitárias, mas discutir principalmente a questão da comunicação como um todo, voltado para a convergência. Como ter diálogo com os empresários, como ter diálogo com os investidores, como ter diálogo com a área social, como ter diálogo com a educação, construir um país de verdade utilizando os instrumentos que nós temos para alavancar esse país e fazer esse país realmente um país onde nós possamos nos orgulhar das relações sociais que nós temos dentro de uma democracia, onde os diferentes, os plurais, devem estar presentes na discussão, mesmo com suas diferenças. É essa questão que eu quero trazer com muita clareza. Nós fizemos, durante 4 meses e meio, Célio Cruz está aí, estou vendo algumas pessoas que participaram do grupo interministerial, e discordo veementemente daqueles que têm sido detratores do grupo interministerial que foi produzido, que têm feito um discurso caótico em relação a isso, sem visão política desse trabalho que nós fizemos, que é um absurdo diante da maturidade que essas pessoas deviam ter diante dessa realidade. Atacar diretamente seus companheiros que têm lutado e botar na sua cabeça prêmio nessa relação. Não perceber com miopia política essa visão. Perceber o que nós fizemos em relação a esse avanço. Concordo com alguns que dizem que esse avanço não foi tão longe assim. É verdade. Podíamos ir mais longe. Mas fizemos algo que nos orgulhamos de ter feito. Ouvimos toda a sociedade brasileira. Desde os radiodifusores, a justiça, trouxemos os representantes dos magistrados, trouxemos as associações, todas elas tiveram oportunidade de falar, e construímos aquilo que nós achávamos fosse uma política para iniciar um debate que deve se consolidar na Conferência Nacional de Radiodifusão Comunitária, que o Ministério das Comunicações tem que apoiar. Ele é o ministério afim. Tem que estar dentro da rubrica do Ministério, tem sido a nossa posição da Casa Civil, da ministra Dilma, do Presidente da República, que queremos fazer essa conferência, que é lá onde esses debates e essas críticas, que eventualmente com muita legitimidade possam ser feitas, devem ser construídas para trabalhar essa questão com seriedade. Então, por exemplo, as alterações legais, a questão da publicidade no rádio comunitário, e aqui tá teve aqui o deputado agora falando sobre os fundos, que é algo que precisa ser discutido, mas não é só através dos fundos que nós podemos ter condições. Talvez o Estado possa ter mecanismos de investimento nas rádios comunitárias, através de publicidade oficial, através de um mecanismo de relação entre aquilo que a gente chama de bonificação de comerciais entre o rádio comercial e o rádio comunitário, e ter uma relação possível, honesta, transparente, diante do rádio. Existem uma série de situações que nós temos que discutir que podem trazer inovações sérias para a nossa área. Sérias, que eu digo, são maduras, diante de uma realidade existente, diante de um rádio pujante como nós temos, de 80 anos de história de rádio, que colaborou para a construção desse país. Essa é uma verdade que precisa ser colocada também. Eu cresci ouvindo rádio. Eu sou da geração radiofônica. Eu sou da geração de grandes radialistas que passaram por esse país. Não pode ser colocado no lixo essa tradição do rádio brasileiro. Eu sou um professor de rádio. Nasci ouvindo rádio, me dediquei, minha família comeu com a produção que eu escrevi no Rádio Paulista durante muitos anos. Tenho respeito pelos radialistas, tenho respeito pelo rádio em si. Vamos trabalhar como uma família. Só que a responsabilidade do rádio comunitário é maior, porque ela representa, além da proposta que já está na regra do jogo, de ser o acesso da informação, ser também a participação da confecção dessa linguagem pela própria comunidade. Por isso que o rádio comunitário é diferenciado. Por isso que o rádio comunitário tem que ser apoiado como instrumento legal. Então, a questão da inclusão das minorias étnicas, a formação de redes, ao aumento de oferta de canais, a execução do serviço de radiodifusão comunitária de sons e imagens, ou seja, a televisão aberta comunitária, a alteração da norma complementar que visa desburocratizar os procedimentos de análise, de pedidos de autorização, e o Ministério das Comunicações vai poder falar sobre isso. Amplo debate sobre a possibilidade de descriminalização da execução do serviço, que é outra excrescência, tratar o radiodifusor comunitário como criminoso. Há outros crimes nesse país sendo cometidos diariamente que não são taxados como crime. A incapacidade do Estado brasileiro, que nós reconhecemos, de oferecer canais de radiodifusão, não pode ser justificativa para uma fiscalização dura numa lei que tem uma excrescência autoritária, que faz do radiodifusor um criminoso. Não é essa a posição que nós temos na Casa Civil, não é essa a posição que o Presidente da República tem. Nós temos que trabalhar. Há dificuldades? Há. A Anatel diz claramente que cumpre a lei, que existe uma lei para ser cumprida. É verdade, nós estamos no Estado de Direito. Cumpre a nós mudarmos essa lei. Cumpre a nós pressionarmos a sociedade para mudar essa lei. Se eles alegam, e alegam com razão diante do Estado de Direito, que não podem, através de uma denúncia, não cumprir a denúncia, que eles saibam discriminar aqueles que são comunitários com razão e os que não são comunitários. Aqueles que estão fazendo proselitismo, aqueles que estão fazendo rádio comercial, que infelizmente, diante da incapacidade do Estado em promover essa política ao longo do tempo, acabaram se tornando a maioria das emissoras comunitárias. E eu estou dizendo isso do trabalho que a gente vem fazendo, não na Casa Civil, mas ao longo do tempo da história de vida que a gente tem como professor universitário e na luta por uma democratização dos meios de comunicação de massa, que não se restringem apenas à radiodifusão e à televisão. Eu vou ficar por aqui, aberto à discussão com vocês, dizendo que, o relatório foi entregue agora ao presidente. Provavelmente está sendo chamado uma reunião com a sociedade civil e o presidente da República para a entrega oficial. Já, legalmente, já está entregue. Tá? A Casa Civil recebeu, protocolado, já está entregue o relatório. Então, a entrega oficial, ou seja, a entrega para a comunidade, será marcada nos próximos dias. Eu calculo que a agenda do presidente, que está sendo trabalhada, deve ser avisada nos próximos dias. Talvez o Delcimar, assessor da presidência, pudesse dizer melhor para vocês isso do que eu. Mas essa é a informação que a gente tem, que o recebimento do relatório, conforme o Ministério tinha prometido, foi feito e essa entrega oficial será feita nos próximos dias. Temos que marcar isso com o Gilberto Carvalho, que é o assessor do presidente, que é o assessor direto dele. E a segunda questão é a questão da conferência. Temos que marcar também e pressionar o Ministério para que haja possibilidade, dentro ainda desse espaço que nós temos no final de ano, que marque uma rubrica para nos apoiar na questão da confecção da conferência, para que os cadernos de debate em nível estadual possam ser confeccionados, e a gente espera que em meados de maio, essa é a nossa expectativa, se possa fazer a Conferência Nacional de Radiodifusão Comunitária com a participação de toda a sociedade. Dos radiodifusores, inclusive, da Anatel, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, de todos que vão discutir com maturidade, com seriedade, com o respeito que o rádio comunitário merece. Obrigado.
Nós agradecemos a participação do senhor André Barbosa, representante aqui da Casa Civil, da ministra Dilma Rousseff. Nós queremos registrar também a presença da Abraço, Associação Brasileira de Produção Comunitária, a AMARC, Associação Mundial Radiodifusão Comunitária, Intervales, a Cris Brasil, a FARC, Federação de Associação Radiodifusão Comunitária do Rio de Janeiro, Movimento Nacional de Direitos Humanos, Anatel, Minicom, Sindicato de Jornalistas Profissional do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, representando também aqui a Presidência da República e a Federação dos Trabalhadores Radialistas e o Sindicato de Minas Gerais.